Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 1. E enquanto você abre a sua Bíblia, nós também vamos ter um momento de oração em favor de algumas pessoas necessitadas que estão lutando com enfermidades. Tem um momento de intercessão e eu convido você, mesmo assentado, a curvar a sua cabeça em oração. Nós vamos orar pelo Lucas, filho da nossa irmã Gláucia, que esteve enfermo, está enfermo, ficou enfermo aí esse final de semana. Nós vamos orar apresentando a vida dele. Nós vamos continuar orando pela vida da dona Jane, né? Nós já temos apresentado a vida dela. E também nessa noite nós queremos interceder ao Senhor em favor da Heloísa. Heloísa é uma bebezinha que nasceu neste fim de semana. É filha dos nossos irmãos Felipe e Clara. Nasceu prematura e precisa de uma intervenção do Senhor na vida dela. Está tendo um probleminha no pulmão. E nós vamos apresentar a vida da pequena Heloísa no nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Senhor, é no nome de Jesus que nós estamos aqui nessa noite. Nós pedimos que, mediante a Tua graça, que por meio da Tua orientação, nós sejamos realmente impactados pela Tua palavra. Dirija o nosso coração para o centro da Tua vontade e que o nosso coração esteja realmente disponível para receber a semente do Evangelho, que nessa noite há de nos impulsionar e nos transformar, Senhor, por meio do Teu Espírito e por meio da Tua palavra aplicada em nós. Mas nós também queremos, neste momento de oração, interceder em favor, Deus, da vida do Lucas. Nós apresentamos a vida da dona Jane, nós apresentamos a vida do Douglas, Senhor, nós apresentamos a vida da pequena Heloísa, pessoas, Pai, que precisam da mão do Senhor sobre elas, cuidando, Pai, da saúde delas no nome de Jesus. Seja a doença física, emocional ou espiritual, nós clamamos que o Senhor coloque a mão sobre essas pessoas e que o Senhor derrame uma bênção sem medida. Existem ainda, Deus, pedidos que estão no coração que não foram mencionados e que o Senhor conhece. Nós apresentamos eles diante do Senhor no nome de Jesus e que, segundo a Tua misericórdia e graça, o Senhor age de forma sobrenatural nessas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Efésios capítulo 1. Vamos colocar de pé em reverência a palavra do Senhor. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14, de forma responsiva. Eu vou começar lendo o versículo 1, e os irmãos vão aos pares, e assim sucessivamente. Veja se tem alguém perto de você sem a Bíblia, e compartilhe com ele da palavra de Deus. Amém, irmãos? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. No qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça. Desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da Sua vontade. A fim de sermos em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Amém. Pode se assentar. Obrigado. Eu fico pensando se existe alguma coisa mais elegante do que uma cerimônia matrimonial, principalmente em nossos dias. Quando a gente fala de casamento, quando a gente fala da todo o contexto pomposo de um casamento, eu fico pensando se existe algo tão elegante ou mais elegante quanto uma cerimônia. Porque são luzes por todos os lados, são flores que trazem para o ambiente um cheiro agradável, uma fragrância agradável. É alegria, festa, celebração, júbilo. E a gente percebe que durante todo o preparo da cerimônia matrimonial, o casal, eles vivem para aquele momento que vai culminar no ato cerimonial. De certa forma, talvez a palavra que caiba aqui é que o momento do casamento, ele parece um tanto quanto meio que mágico. É uma atmosfera, a gente percebe que é uma atmosfera crescente de uma mistura de sentimentos, de alegria, com celebração, ao mesmo tempo que as lágrimas escoam pelos olhos. E essa mistura de sentimentos então toma o ambiente e a gente fica por demais emocionado. Principalmente porque aqueles que se fazem presente numa cerimônia de casamento aguardam a entrada da noiva, com os braços entrelaçados no braço do pai. Todos os presentes tentam de alguma forma, ou pelo menos ficam na expectativa de verem, né, aquela entrada triunfal e majestosa. Existem casamentos por demais especiais, ainda mais especiais, principalmente quando a gente vê que de alguma forma o brilho, né, que tudo culmina, tudo aponta para a noiva, o brilho da noiva dá lugar, ou ela dá licença para aquele cara desajeitado no altar chamado noivo. Porque verdade seja dita, o brilho todo é focado na noiva, na mulher. O homem, o noivo, é um mero coadjuvante da cena. Mas existem noivos e noivos. Existem aqueles noivos que durante todo o preparo de casamento, aqueles que estão namorando, se preparando, vai recebendo a palavra, né? Existem aqueles noivos que durante todo o preparo do casamento, eles ficam firmes. Eles correm para lá e correm para cá e mostram, né, de certa forma, quer demonstrar sua masculinidade e pá e tal. Mas quando ela aponta lá, ele desaba cá. Já viu isso? E é um choro que alguns, os convidados talvez ficam pensando, está chorando de alegria ou de remorso? Mas é certo que existem aqueles que a gente percebe que o choro é um choro de alegria, porque a gente percebe que todo o processo que ele viveu, aquele momento matrimonial, nada mais é do que o descortinar de um presente que ele recebe para toda a sua vida. Um descortinado que Deus foi bondoso com ele e lhe entregou a sua cara metade, ou a sua metade, ou a tampa da panela, ou o chinelo cansado, e enfim, fica ao seu critério. Mas a gente percebe que no olhar do noivo existe aquele sentimento de amor intenso que traduz o resultado do trabalho com o qual ele se empenhou durante um tempo. O amor intenso, o amor verdadeiro, a fidelidade não apenas expressa por palavras, mas também em ações, em atitudes. E quando a gente olha para esse exemplo do casamento, nós chegamos nesse contexto da carta de Paulo aos Efésios, e é justamente nesse contexto que Paulo vai fechar a sua carta aos Efésios, falando justamente do exemplo do casamento. E perceba que é um exemplo claro, porque quando Paulo fala lá no final, no capítulo 5 e 6, que Paulo vai falar sobre o marido e a esposa, e ele não está falando necessariamente de casamento, mas ele usa o casamento para exemplificar o relacionamento de Jesus para com a igreja. E a carta de Efésios nada mais é do que um deslumbrar justamente dessa dinâmica entre o noivo e a noiva, entre Jesus e a sua igreja. Porque é certo, irmãos, que Jesus morreu em uma cruz, mas ele morreu em uma cruz em favor da sua noiva. Cristo, basicamente, Cristo morre para poder se casar. O sacrifício de Jesus aponta para uma promessa que nós precisamos ter em nosso coração. A promessa de que um dia o noivo virá buscar a sua noiva, ou seja, você e eu. Amém? Cristo vai buscar, irmãos. Cristo virá nos buscar. E eu fico imaginando, e usando esse exemplo do casamento, o fato de que nas bodas ou bodas do Cordeiro, nós vamos poder contemplar o nosso noivo. Não sei se as lágrimas escoarão pelos seus olhos, mas é verdade seja dita, o coração de Jesus estará demasiadamente jubiloso, porque ele vai contemplar a sua noiva. Ele virá buscar a sua igreja. E quando nós falamos de igreja, alguns chegam até a arrepiar. Por quê? Porque muitos já se decepcionaram com a igreja. Existe um número crescente de um movimento chamado dos sem igreja, ou os desigrejados, que são aqueles que em algum momento da sua vida se decepcionaram com a igreja e eles se afastam. E aqui vale a pena a gente recapitular algumas coisas que nós falamos há um tempo atrás, aonde a igreja não salva. Amém, irmãos? Quem salva é Jesus. Amém? Mas a salvação, ela acontece no ambiente chamado igreja. Cristo nos salvou, e uma vez que Ele nos salva, uma vez que Ele nos chama, Ele vai nos inserir na igreja, que também é conhecida como corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte, somos membros deste corpo. Então, muitos ficam um tanto quanto arrepiados, porque devido às decepções que sofreram, e alguns olham para o fato da igreja, tanto a igreja hoje, a igreja dos nossos dias, quanto a igreja do passado, e vão buscar e investigar e vão encontrar defeitos, inúmeros defeitos, inúmeros problemas, porque do nosso ponto de vista, a igreja, ela é imperfeita. Hoje pela manhã na escola dominical, a nossa irmã Aridne fez uma pergunta começando a aula na escola dominical, né? Qual é o tipo de igreja ideal para você? Que tipo de igreja? E aí eu vou pegar e vou rebater essa pergunta e fazer: que tipo de igreja você quer ser? Hã? Porque é fácil a gente olhar e para um contexto complexo, para um contexto coletivo, e falar: olha, eu desejo que a igreja seja assim. Mas que tipo, qual é a igreja ideal a partir de você? Vamos ser francos, muito sinceros. Se a igreja ideal partisse de nós mesmos, ai, como ela seria deformada. É ou não é verdade? Quem não tem defeito aqui, levanta a mão. Ó, tá vendo? Porque nós pensamos, a nossa perspectiva eclesiástica, a nossa perspectiva na noiva de Cristo, é uma visão de Cristo, é uma visão, porque é uma visão deformada, porque a nossa maneira de olhar é uma maneira completamente deformada, porque são óculos pecaminosos, errados. Mas é certo que nós olhamos para a igreja e percebemos que existem calúnias, existem brigas, existem divisões, nós percebemos isso. E isso não passa desapercebido ao céu. Os céus percebem e veem com mais propriedade todas as nossas crises, conflitos e conceitos equivocados. No entanto, o céu vê além. Porque enquanto nós vemos uma igreja cheia de defeitos, o céu vê uma igreja purificada pelo sangue de Jesus. Enquanto nós vemos uma igreja cheia de conflitos, o céu vê uma igreja completamente santificada pela ação de Cristo na nossa vida. Nós temos sim essa perspectiva um tanto quanto errônea, mas Cristo vê a sua igreja, enquanto nós vemos a igreja um tanto quanto emaranhada ou talvez bagunçada em seus guetos, em seus conflitos, Cristo vê a sua igreja subindo, gloriosa, santa, sem mancha e sem defeito, porque é certo que a igreja existe em dois patamares. Primeiro deles é que existe a igreja visível, que é essa que nós enxergamos, é essa que nós vemos. Pessoas cheias de defeitos, mas existe uma igreja invisível que só Jesus vê. A pergunta é: você faz parte da igreja que só Cristo vê? Semana passada o pastor Luan falava justamente sobre isso. Mas quando a gente chama responsabilidade, nós temos falado ao longo do começo do ano, né, sobre a origem da igreja, a essência da igreja, chegamos no propósito da igreja. Quando nós falamos a respeito do propósito da igreja, é indispensável, nós não conseguimos desprender ou fragmentar ou fazer uma cisão e falar: olha, o propósito da igreja é esse e o propósito da minha vida é esse. Não dá, irmãos, porque a nossa vida existe porque Cristo nos chamou, Cristo, Deus nos criou, nós somos obra das mãos do Senhor, conquanto somos igreja e somos povo de Deus. Não tem como separar o propósito da igreja do propósito da nossa vida. E diante disso eu te faço uma pergunta: o que motiva a sua vida? Qual o fator motivador da sua existência? Você já se perguntou do porquê está aqui? Qual a razão de você existir? Por que Deus te escolheu? Alguns talvez olhem para si próprio e vão falar: eu sou uma pessoa boa. Olha, eu não tenho vícios. Eu sou honesto. Eu sou assim, eu sou assado. E tudo isso é bom e válido, mas é um pressuposto natural ao ser humano. Nós, por mais que nos empenhemos, jamais conseguiremos pagar o preço da nossa salvação. Quanto você está disposto a pagar pela sua salvação? Quanto você tem? O que você quer dar? Rodrigo, tem coragem de dar o Luquinha, para salvar alguém? É certo que não, eu tenho 3 filhos. Eu não tenho coragem de dar nenhum dos meus filhos para salvar ninguém. E é interessante que a palavra do Senhor nos diz que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos gente muito boa. Hã? É isso que diz? O que que diz? Éramos o quê? Pecadores. Nós somos incapacitados, impossibilitados de alcançar a salvação. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não temos condições de pagar o preço da nossa salvação. No entanto, Cristo pagou o preço pelo nosso resgate. E agora nós podemos falar assim como Paulo falou: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Você já percebeu, já parou para pensar no poder dessa palavra? Não é você que vive mais, mas Cristo habita em você por meio do seu Santo Espírito. Amém, irmãos? Nós não temos essa pseudo vontade própria, porque agora é a vontade de Deus reinando sobre nós. E todas as vezes que nós tentamos tomar as rédeas da nossa vontade, nós damos com a cara na parede, ou como alguns preferem, com os burros na água. Porque a nossa vontade, ela é pecaminosa, ela é errada. Mas certo é que entre a nossa origem, ou seja, lá da eternidade, vocês vão lembrar que alguns domingos atrás nós falávamos que a igreja surge na eternidade para a eternidade. Vocês se lembram? Assim é a nossa vida. A palavra de Deus nos diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Nós surgimos de Deus e o nosso destino é voltar para Deus, é a eternidade. Mas o que fazemos nesse período temporal, nesse espaço temporal que nós vivemos aqui? Será que a sua vida se resume apenas, e aqui entenda, não estou trazendo de forma a diminuir ninguém, ou a diminuir aquilo que você faz, não, muito pelo contrário, mas é chamar a sua atenção para o cerne, ou a motivação da sua vida. Será que Deus te chamou apenas para ser um profissional muito bem sucedido? É legítimo, faz parte, mas Deus não te chamou apenas para isso. Se bem que faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Deus te chamou apenas para casar. Tem aqueles jovens, né, que ficam assim, Jesus não volta logo, não. Deixa só eu casar. Espera mais um pouco, eu quero casar. E fica orando fervorosamente porque ele quer casar. Ou ela, né, geralmente é ela. Ela quer casar. Então, será que a nossa vida resume-se apenas no fato de constituir família? É ordenança, é bênção do Senhor. Mas a vida não se resume apenas nisso. Nessa polaridade, nessas polaridades entre a nossa origem, o nosso destino final, ou seja, o céu, a eternidade, existe esse espaço temporal do qual nós precisamos fazer valer a pena. Por que você existe? O que te motiva? Qual o propósito da sua vida? E a gente segue, alguns são guiados então, e acha que a sua vida pode ser guiada por tradições. Tradições porque eles fazem o seguinte, olha, sempre foi assim, sempre foi desse jeito. E tradição, é certo que a gente quebra tradições e reconstrói novas tradições. Construímos novas tradições. Alguns vivem a vida, principalmente na época em que nós vivemos, com a ascensão das redes sociais, alguns vivem em busca, ou giram, colocam o propósito da sua vida em torno de personalidades. O que fulano diz? O que o Beltrano fala? Olha, aquele pastor fulano de tal, ele é o cara. Olha, aquele outro, olha, né, aquele cantor, aquele músico, aquele conselheiro, aquela pessoa, A, B... E a vida gira em torno da personalidade, do figurão público. E passamos então a canalizar toda a nossa existência para um propósito completamente equivocado. Outros ainda vivem em busca de modismos, ainda outros em busca de coisas, pensando que o propósito da sua vida é apenas adquirir coisas. O que eu tenho, o que eu terei, o que eu vou conquistar, e tudo é legítimo, irmãos, e tem o seu lugar, mas o propósito da nossa vida necessariamente não é esse. Existe um ponto central, e ele acontece, a dinâmica, como se fosse em forma espiral, do qual a palavra de Deus nos aponta que o propósito da nossa vida se desdobra em três ações ao mesmo tempo, ou seja, Deus, a igreja e o mundo. Quando falamos da igreja, nós falamos que o propósito da nossa vida é a edificação da igreja. Nós participamos disso, e vamos falar disso um pouco mais lá na frente. Quando falamos do mundo, nós vamos entender que o propósito da nossa vida é a proclamação e a misericórdia. A proclamação do evangelho e a ajuda ao necessitado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós vivemos uma época onde as pessoas têm olhado para a misericórdia e tem constituído o novo Deus. É fato, irmãos, que como igreja nós temos um papel social e precisamos desempenhá-lo com excelência. Mas não substitua a proclamação do evangelho por ação social. Não substitua a proclamação do Rei Jesus pela misericórdia, porque Jesus vem em primeiro lugar. Amém? Preste muita atenção nisso. Mas quando a gente fala de Deus, é evidente, e nós não podemos fugir que o propósito da nossa vida reside justamente em adorar ao nosso Senhor. E é impossível nós pensarmos em tudo isso, pensarmos em Deus, pensarmos no reino de Deus, e não percebemos que diz respeito àquilo que nós somos, à nossa identidade com Cristo e à nossa visibilidade em Cristo. Uma vez que quando eu adoro a Deus, eu adoro porque eu sei quem Ele é. Eu adoro a Deus porque eu me relaciono com Ele. Eu adoro ao Senhor porque eu conheço com profundidade. Eu sei a razão da minha adoração. E nós podemos participar de ajuntamentos como esse. Cantar, tocar, bater palma, levantar mãozinha, pular, deitar, levantar, dançar, ouvir a palavra e não adorar ao Senhor. Porque adoração não diz respeito a um ato apenas. Adoração é estilo de vida. O evangelista João, contando a história daquela mulher lá no poço de Jacó, quando ela questiona Jesus, qual é o lugar? É em Jerusalém ou é no monte? Ela está falando de estruturas, de métodos. E Jesus é muito enfático quando ele fala, olha, nem lá, nem cá, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você adora ao Senhor lá no seu trabalho. Você adora ao Senhor na sua casa. Você deve adorar ao Senhor na rua. Você deve adorar ao Senhor conversando com as pessoas. Sentado com os seus amigos. Você adora ao Senhor quando a sua conversa pode glorificar o nome de Jesus. Mas é verdade, irmãos, que existem algumas conversas dos quais... É evidente que Ele está lá, mas vamos fingir que não está. Jesus não pode se assentar à mesa, porque ele vai ficar de impor demais decepcionado. É ou não é verdade? A mesma boca que glorifica Deus Pai é a mesma boca que amaldiçoa o irmão. A mesma boca que enaltece o nome do Todo-Poderoso é a mesma boca que fala palavrão. Aí depois a gente quer ensinar para as crianças que não pode falar palavrão, mas a nossa boca, a gente precisa voltar a cantar aquela música do sabão, lava o pezinho, lava a minha mão e lava a boca. Quem sabe a música? Só eu, porque tem hora que só eu sei as músicas. Aí um monte de gente sabe. O sabão, lava o meu pezinho, lava o meu roxinho. Vamos lá. Tá vendo? Tarefa de casa, cantar esse corinho a semana inteira. Porque o coração tá enegrecido, tá obscuro. Tá sujo. E a palavra de Deus fala que a boca fala daquilo que tá cheio. O coração. E permitimos que em alguns momentos o inimigo venha e nos transvista. De uma pseudo santidade da qual não testifica o nome do Senhor por meio da sua palavra. E é fato, irmãos, que diante desse texto de Efésios, quando nós falamos a respeito de propósito, nós não podemos fugir pelo fato de que Efésios fala claramente a respeito do propósito de vida para todo cristão. Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja de Éfeso. Paulo está escrevendo para um povo. Paulo está escrevendo para pessoas. E mais especificamente o versículo 6, o versículo 12 e o versículo 14 que nós lemos. Paulo vai dissertar a respeito de vários assuntos. Mas em tudo, tanto no versículo 6, quanto o 12, quanto o 14, Paulo vai falar, olha, tudo é para louvor da glória de Deus. Tudo é para o louvor da glória de Deus. E nesses versículos que eu acabei de citar, o 6, o 12 e o 14, existe essa espécie de conclusão, e Paulo escreve meio que de forma poética. E parece que são como se fossem estrofes, e essas frases são conclusões das quais Paulo está falando, olha, tudo isso acontece, tudo isso foi feito, mas tudo isso é para a glória de Deus. E Paulo vai falando, porque na realidade o que Paulo deseja deixar muito esclarecido para a igreja de Éfeso é que nós nascemos para adorar a Deus. Talvez alguns aqui não conheçam, ou até arrepiem, mas a gente precisa conhecer a respeito disso. Sobre o breve catecismo, o breve catecismo da igreja. E a resposta, à primeira pergunta do breve catecismo, alguém sabe? Hã? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aqui está o segredo do seu sucesso. O fim principal da sua vida é glorificar a Deus. Pastor Rafael leu no início aquele, o Salmo, o versículo 15 de Salmo 57, não é isso mesmo? Hã? 50, obrigado, fugiu aqui. E a gente não tinha nem, foi de Deus mesmo quando fala a respeito dessa, daquela motivação do salmista, quando ele pede socorro ao Senhor e o Senhor o livra, e pelo fato do Senhor o livrar, ele o glorificaria. O fim principal da sua vida, irmãos, é que o nome do Senhor seja exaltado. Salmo 67, se não me falha a memória, eu sou ruim de guardar endereço, mas fala, é um texto muito conhecido: abençoe-nos, Deus, e os confins da terra temerão o teu nome. A bênção do Senhor sobre nós não é para o nosso bem-estar, não é que o nosso nome seja exaltado, mas a bênção do Senhor sobre nós é para que o nome do Deus Todo-Poderoso seja glorificado, para que o nome do Senhor seja conhecido, se faça conhecido em toda a terra. Mas nós vivemos uma época onde as pessoas, elas desejam a bênção do Senhor, mas elas não querem transferirem a glória para Deus. Faça necessário lembrar de que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E existe uma clareza perfeita nesse escrito de Paulo, em Efésios. Porque o texto de Efésios é uma espécie de guia que traz calmaria nesses dias adversos, para o louvor da sua glória. No versículo 6, do capítulo, do versículo 1 ao versículo 6, quando ele fecha a primeira estrofe, Paulo está falando o seguinte: tudo que Deus fez, Paulo está olhando para o passado. O que Deus fez na sua vida, ele fez para o louvor da sua glória. Do versículo 7 ao versículo 12, ele fecha mais uma estrofe e ele fala para o louvor da sua glória. Mas naquele momento Paulo está falando: olha, tudo que Deus está fazendo hoje, ele fez para o louvor da sua glória. E o versículo 13 e o versículo 14, Paulo fecha falando para o louvor da sua glória. E Paulo está falando: o que Deus irá fazer é para o louvor da glória dele. Quem você era, quem você é e quem você será, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória do Senhor. E nós precisamos entender de forma intensa que a adoração, a nossa vida, nos conduz de volta ao aconchego do nosso Criador. A adoração é uma espécie de raio-x que revela a nossa alma, revela o que somos, revela aquilo que nós temos no nosso coração. É o propósito da nossa vida, é a força motora que nos impulsiona a ir adiante. É o propósito da igreja, é o propósito dessa comunidade. Mas quando nós falamos de adorar a Deus, talvez alguns perguntem por quê. E eu vou falar rapidamente para você algumas coisas. Primeiro, nós precisamos adorar o Senhor, nós adoramos a Deus, é o propósito da nossa vida, porque nós fomos abençoados na plenitude de bênçãos espirituais. Toda bênção procede de Deus, a fonte é Ele, porque as bênçãos têm uma natureza divina, ela tem uma atmosfera espiritual. É interessante que o Dr. Russell Shedd chega a afirmar que o simples fato de nós sermos abençoados com Cristo nos levanta deste mundo com uma nova e poderosa perspectiva de esperança. E o texto, volte seus olhos comigo no versículo 3, que fala que Paulo vai exaltar o nome do Senhor: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Alguns ainda vivem dentro daquele contexto judaico, onde esperam a bênção de Cristo a partir de uma perspectiva material. O apóstolo Paulo nos diz que se nós esperamos no Senhor apenas nessa vida aqui, nós somos os mais miseráveis dos homens. A bênção de Deus, irmãos, não se resume apenas a um fator econômico, financeiro ou físico. A bênção, ela transcende, ela é algo sobrenatural, ela é espiritual. Alguns dias atrás eu estava vendo um programa de televisão de uma determinada denominação, e o pastor chamava as pessoas: vem aqui dar um testemunho, paz, vem fazer aquela fila, né? O que é que Jesus fez? Pá. Eu ganhei isso, eu sou assim, eu tô com isso, ganhei, pai, foi indo, e bênçãos, e bênçãos. E chegou uma senhora: o que é que Jesus fez na sua vida? E ela falou: ele me salvou. Não, mas eu estou falando o que é que Jesus fez. Eu vi, irmão, ninguém me contou. Você quer bênção maior que essa? Mas a gente continua tendo essa perspectiva. Se Cristo não me der o carro do ano, se Cristo não me der a casa, se Cristo não me ajudar a ganhar na Mega Sena. Ninguém ouviu, né? Eu não fui abençoado. Você recebeu a maior de todas as bênçãos, a salvação em Cristo Jesus. E isso deve encher o seu coração de júbilo, de alegria. Você é um dos salvos. O seu nome é contado e lembrado e relembrado, citado e recitado no céu. O seu nome está sendo lembrado na palma das mãos de Cristo. E eu fico pensando que em muitos momentos nós perdemos de vista o fato de que nós fomos tremendamente abençoados por Deus. Mas temos perdido de vista isso. É evidente, irmãos, como igreja vamos orar e Deus pode curar, Deus pode abrir portas, Deus pode surpreender de forma abundante, com generosidade, com bênçãos materiais. Mas isso não deve ser prioridade na sua vida. A prioridade é a salvação que só Jesus pode dar. E essa bênção ninguém consegue tomar. Prata e ouro, traça consome. Temer está tentando tirar a aposentadoria de alguns aí. Mas a salvação ele não mexe. Ele não mexe, não tem poder para isso. Nós fomos abençoados, no entanto, somos convocados a adorar ao Senhor. E essa bênção diz respeito ao fato de que nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos eleitos. E no versículo 4 nos diz que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes de você pensar em existir, Deus já tinha te escolhido. É um negócio doido. Não fica perguntando muito não, porque a Bíblia inclusive não dá legalidade para a gente ficar discutindo sobre isso. É fé, é baixar a cabeça e aceitar. Mas Deus te escolheu antes de você pensar em ser gente. Deus já tinha te escolhido. Deus sabia o seu nome. Deus pensava em você. Deus tinha tudo planejado. Com quem você se casaria, os seus filhos, os jovens aí, ou se você vai ficar solteiro o resto da vida. Não, repreendido em nome de Jesus. Deus sabia de tudo. O seu nascimento e o dia da sua morte. Deus nos escolheu e isso é bênção, irmãos. E ele, o texto é muito claro quando diz que ele não nos escolheu a partir de nós, mas ele nos escolheu a partir dele. É um fator irrevogável. Não existe um anjo no céu com branquinho, errorex, borracha, qualquer que seja o bicho de apagar lá, o treco de apagar. A tinta no livro da vida, ela é permanente, porque Deus é quem elege, é Deus quem escolhe, não existe prazo de validade, é uma escolha eterna, que não depende de nós, e isso é bênção, conquanto nós precisamos louvar ao Senhor por isso. Não recebemos autonomia para discutir isso, para conversar a respeito disso. Paulo em Romanos capítulo 9 fala que aquele que, vou usar uma linguagem mais figurativa, o vaso não pode olhar para aquele que o amassa e falar: por que você está fazendo desse jeito? Talvez alguns aqui já falem: por que que Deus me fez mais xoxinho, mais fofinho? Porque eu sou magro. Hã? Não vou falar dos careca. Né? Por quê? Por quê? A gente não tem. Mas sabe o que é muito bom, irmãos? Nós fomos feitos para a glória de Deus. Eu me lembro aqui, eu não posso, é impossível não me emocionar na época da... Nós descobrimos a questão do Nicolas. Deus ministrou o coração da Gisele em Êxodo 4. Quando a gente questionava e teve um processo da aceitação dos pais. E o meu processo foi diferenciado do da Gisele. Mas nós tivemos um processo onde Deus... A Gisele questionava sobre o fato de ter um filho especial. E Deus usa aquele texto de Êxodo, quando o Senhor fala para Moisés, quem faz a boca do que fala, e o surdo, e o mudo, e o que veio, e o que não veio, o Senhor vai ministrando a Moisés, e Deus naquele momento falou ao coração da Gisele, o Nicolas é perfeito, porque eu fiz ele. Sabe, irmão, não adianta, você pode olhar um dedo do pé, um fora do padrão, tem uns aqui que arrumam até desculpa para falar da descendência, se é europeu, se é não sei de onde, né? Mas é que é torto, é feio mesmo. Mas sabe, mesmo diante de tudo isso, glorifique ao Senhor, porque Deus te fez da forma dele. Você é perfeito aos olhos de Deus. Deus fez assim, com quanto temos que glorificar o nome do Senhor. E junto a essa fila, temos Pedro, temos João, temos Paulo, temos Agostinho, Crisóstomo, Lutero, Calvino, John Knox, Jonathan Edwards, Whitfield, Lloyd-Jones, Stott e o próprio Cristo. Todas essas pessoas fazendo coro juntamente conosco, porque nós fomos criados para a glória de Deus. Esse é o propósito da nossa vida. E o fato de nós sermos criados, nós fomos reconectados com essa vida eterna. Deus, ele não apenas nos cria, mas ele nos reconecta com Cristo, nos reconecta com ele por meio de Cristo. Cristo, então, o texto nos fala, a partir do versículo 7, que nós recebemos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E a palavrinha redenção aqui traz a ideia de que Cristo tirou-nos da cadeira do choque lá, que morre eletrocutado lá. A pena de morte. Cristo nos livrou completamente. E uma vez que nós fomos perdoados, uma vez que nós fomos libertos, nós agora recebemos de Deus a iluminação como filhos para compreender o propósito da nossa vida. A Raquel me mandou um vídeo essa semana, mas eu vou guardar aqui lá, senão vou dar spoiler das próximas pregações. Mas é bem interessante, irmãos, em toda a nossa vida, na nossa genética, existem traços claros da vida de Cristo em nós. Nós somos herança do Senhor. O texto fala a respeito disso. Que uma vez que nós fomos resgatados por Cristo, uma vez que nós fomos completamente trazidos de volta para Deus, ele descortina diante de nós o propósito da nossa vida. E fomos feitos herança. E quando falamos de herança, nós falamos de um valor inestimável. Nós somos o dom do amor de Deus para Cristo. E Cristo é o dom de Deus para cada um de nós. E o texto vai concluindo falando a respeito de que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Vivemos para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus. Tudo em nós é para a glória de Deus. E Paulo vai falando a respeito disso. O Senhor nos escolheu. Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. E agora nós temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Cristo revela o propósito da nossa existência. Nós vivemos para adorar a Deus. E Paulo então vai concluindo, falando que uma vez que tudo isso acontece, que nós fomos salvos e perdoados, nós agora somos selados pelo Espírito Santo. E é um processo simples. Ouve-se o Evangelho. A fé salvífica acontece no coração do indivíduo. E então ele é selado pelo Espírito. E a palavrinha selo que Paulo usa é uma palavrinha que vai trazer a ideia de propriedade ou de garantia. A garantia de que o Nava foi selado pelo Espírito. O Nava é de Jesus. E Cristo vai vir buscar o Nava. A mana foi selada pelo Espírito. Ela é de Jesus. E Cristo vai buscá-la. É uma garantia, irmãos. Selo de propriedade. E não apenas uma questão de propriedade, mas chega, Paulo chega a falar que é uma garantia de caráter autêntico, que marca a propriedade e protege contra toda e qualquer violação. O que Paulo está querendo falar aqui é que por mais que o inimigo tente, por mais que o maligno se esforce, ele não pode te arrebatar da mão de Jesus. Porque existe sobre você o selo e a marca da promessa. Você pertence ao Senhor. Ministério de Louvor, vem para cá, a gente está encerrando. Você pertence ao Senhor. Você é de Jesus. E a sua vida, ela existe para o louvor da glória de Deus. E eu concluo nos fazendo um desafio. Como você tem vivido até aqui? A sua vida glorifica o Senhor? A sua vida testifica o nome de Jesus? Você vive realmente para a glória de Deus? Eu não falo de aleluia, glória a Deus, não apenas disso. É válido, é legítimo e tem o seu lugar. Mas quanto tempo você tem se debruçado sobre a palavra? Quanto tempo você tem investido em estar sozinho com Deus? A sua vida glorifica o Senhor? Eu lembro da minha sogra um dia. Ela estava estendendo roupa, eu já contei isso aqui algumas vezes. Estendendo roupa, né, o varal. E quando ela colocou a última peça. Imaginou? Hã? Mulheres. O varal caiu inteirinho e o quintal era de terra. Aí aquela mulher doida, glória a Deus. Eu falei, endoideceu de vez, né? Mas é o símbolo, o sinônimo de alguém que entende. É bom ou é ruim? A vida é boa ou não? Que tudo seja para a glória de Deus. Portanto, saia daqui nessa noite glorificando o Senhor. Amanhã, vá para o seu trabalho glorificando o Senhor. Na terça, na quarta, na quinta, vai glorificando, vai falando: Senhor, eu te exalto, eu te adoro, porque o Senhor é na minha vida. Esse é o propósito da minha existência, glorificar o nome de Jesus. Feche os olhos, nós vamos cantar um trechinho de uma música, depois vamos orar, e leve essa palavra em seu coração. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, Rei dos Reis e Senhor, entregue o seu viver a Ele. Nosso viver é Teu, Jesus. A nossa vida é para o Teu louvor, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Vamos colocar de pé para te adorar, ó Rei dos Reis. Nós nascemos para isso. Para adorar o Senhor, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor nos leve realmente a essa atmosfera de adoração, não apenas nesse ajuntamento santo dominical, mas que amanhã, Deus, na segunda-feira, a gente possa ir para o nosso trabalho desejosos, dispostos a adorar o Senhor lá no nosso trabalho, no nome de Jesus, na escola, na universidade, Senhor, com os amigos, com a família, que nós possamos glorificar o nome do Senhor, que tudo seja para o louvor da Tua glória, Pai, no nome de Jesus, que o nosso coração se desperte para o propósito da nossa existência, para o propósito da nossa vida, adorar o nome de Jesus, testificar o nome de Jesus, exaltar o nome daquele que é santo. Então, Deus, no nome de Jesus, move o nosso coração, muda, Senhor, a nossa dinâmica, e que em tudo nós possamos realmente exaltar o nome daquele que é santo, daquele que vive e reina para todo sempre. No nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém. Deus te abençoe no nome de Jesus. Passei um pouquinho do horário, mas hoje é um dia especial. A gente teve algumas coisas a mais. Não saia com pressa, não. Vai lá tomar o cafezinho, o chazinho. As irmãs, as mulheres, procure as irmãs que estão nas saídas para dar o nome. Pessoal do acampamento, que vai para o acampamento Shekinah, não fez a inscrição. Aqui à esquerda tem um pessoal de Shekinah. Procure esses irmãos. Faça a inscrição do seu filho, da sua filha, ou você que deseja. Não é só um acampamento para jovem e adolescente, não. É para todo mundo. Vai lá e participa, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a virtude e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E todos digam amém.